It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hey, guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic. When I can, I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Fala, nação azul laranja de todo o Brasil! Está começando mais um Bears Cave Podcast, o podcast oficial da torcida do Chicago Bears para todo o Brasil! Ó, tá vendo? Até consegui fazer. Sou Danilo Batista, seu host substituto nessa semana. Vocês sabem que pré-temporada vai entrando uns membros ali no elenco só para completar, fazer o treinamento e tal. É para isso que eu tô aqui essa semana. A gente tá recuperando, resgatando direto da caverna, tal qual nunca previu Platão, o Bears Cave Podcast. Sejam muito bem-vindos à caverna e vamos falar sobre o elenco do Chicago Bears. Vocês devem estar estranhando como é que eu, um torcedor do Steelers, vou falar do elenco do Bears. Claro que não, estou aqui só na posição de apresentador, temos dois especialistas na casa, que são pessoas que vocês já conhecem, como por exemplo a minha amiga Cláudia Simas. Boa noite, Cláudia.
Boa noite, Danilo, que prazer inenarrável ter você aqui na caverna. Bem-vindo à caverna, honras, nosso host honorário e podosfera geral. Bem-vindos à caverna.
Muito bem, tá aqui com a gente também para falar desse elenco do Chicago, seu amigo Breno. Tudo bem, Breno?
Tudo certo. E bem-vindo, Danilo. Boa noite para os ouvintes, boa noite, Cláudia. E uma honra estar de volta aí, depois de um bom tempo, para falar novamente dos Bears.
Muito bem, antes da gente começar efetivamente a falar do elenco do Chicago Bears, eu vou deixar com esse rugido maravilhoso que eu sei que você estava com saudade de ouvir. A gente já volta. Vamos lá então, se a gente vai falar de elenco de Chicago Bears, é óbvio que temos que começar pela Pride and Joy of Illinois, a defesa do Chicago Bears. Então a gente vai fazer o seguinte...
Tu sabe a letra da musiquinha, né?
Ah, caceta! Eu ouvi ela um dia desses, eu só sei que termina com muitos rugidos. Peraí. Daqui até o fim do programa eu relembro essa musiquinha, eu prometo pra você, amigo ouvinte. Então, a gente vai começar pelo setor que foi mais movimentado do Bears, da última temporada pra cá, ou seja, a secundária. Então, a gente vai vir da secundária, linebackers e defensive linemen. Ainda nesse episódio, vocês vão ouvir a gente falar do incrível reality show Chutando pelos Ursos. Aguarde aí na linha, você não vai se arrepender.
É um bom título, né?
Nossa, tá
um espetáculo que a gente tem acompanhado.
É. Maravilhoso. Vou começar, então, por defensive backs. Essa aqui foi a posição mais movimentada do Bears, com saída de dois jogadores titulares e muito titulares. O Adrian Amos atravessou a NFC Norte, foi para o Green Bay Packers. O Bryce Callahan já resolveu ir para terras mais ao sul, foi parar no Denver Broncos. É grande o impacto da saída desses dois jogadores?
Pois é, a gente até... Quando começou a movimentação da Free Agency, eu fiquei bem receosa, né, com essas duas notícias. Eu fiquei achando que realmente a gente poderia sofrer aí uma baixa de qualidade com os dois. O
Callahan
e agora? Achei bastante, fiquei bem apreensiva. Porém, entretanto, contudo, depois dos training camps aí e do draft e da chegada do pessoal, eu acho que o conjunto em si não foi prejudicado. E a gente tem aí toda a chance de reviver o ano passado, que foi o melhor ano dos últimos tempos para o ataque, mas obviamente para a defesa, e é do Chicago Bears, que reencontrou aí, ó, vem num crescendo de produtividade, a unidade mais confiável do Chicago, e eu acho que ela vai voltar a ser, vai voltar a ter esse crescimento de produção. A gente não... É difícil você falar, né? Porque quanto mais perto da perfeição, mais difícil é notar algum crescimento, mas eu acho que ainda tem espaço para isso na defesa do Chicago Bears. E a despeito da saída dos dois, que para mim poderiam pesar na falta de qualidade, a chegada do Pagano principalmente, e uma nova visão aí do que... Não visão, né? Uma nova estratégia, já que o Vic Fangio já começou a ser mais marcado por conta das suas estratégias, apesar dele ser o evil genius, como o Khalil Mack falou. Eu acho que a surpresa do Pagano, a surpresa do que o Pagano pode trazer, vai ser benéfico para a unidade.
É, com certeza. Já pelos treinos, assim, a gente já ficou sabendo que era o que se esperava do Pagano mesmo, né? A defesa deve vir bem agressiva, mais do que quando era com o Fangio. E, olha, a gente achava bem agressivo, mas ele tinha certos momentos que ele acabava botando o time meio recuado. A gente até estranhava o que ele fazia com o Khalil Mack, por exemplo. Caía muito para cobertura em certos momentos. Um Pagano, até pelos jogos de pré-temporada, mesmo sendo a defesa reserva, ele chama muita blitz, ele é bem agressivo nesse sentido. E quanto à troca dos dois jogadores, o Ames era um safety com físico, com presença física bem forte, né? O Ha-Ha já não tem tanto disso, eu acho que ele é um jogador muito mais técnico, mas acho que a gente ganha no físico em relação ao Nickelback, que é a troca pelo Callahan, Ah, me fugiu o nome do cidadão que a gente pegou como Nickel, que era dos Jets.
O Buster Skrine.
Buster, isso. Ele já é um jogador mais físico que o Callahan. Então, a gente pode ter um pouco de... A diferença deve ser pequena. Eu não acho que vai, tipo, decair a defesa dos Bears por causa dessas duas mudanças. O que a gente vai observar, sim, é uma mudança de filosofia mesmo, com a mudança do coordenador defensivo. A gente deve vir com uma defesa bem agressiva, indo bem para cima dos QBs.
Então, entre os jogadores que ficaram efetivamente no Chicago Bears, claro que uma das estrelas é o Kyle Fuller, que não curiosamente o Green Bay Packers tentou levar embora em um outro momento, mas Kyle Fuller, como corner, é uma das estrelas. O Eddie Jackson já explodiu
Ah, isso aí
para os olhos
dispensa
da liga.
comentário.
Exato, já explodiu para os olhos da liga. É outra das estrelas do setor. O que é que vocês imaginam como a formação titular dessa secundária? Claro que se joga muito mais em níquel do que com qualquer outra formação na NFL hoje.
Eu acredito que a formação são esses aí. É o Ha-Ha com o Eddie Jackson formando a dupla de safeties. As duplas de corner vai ser o Mukamara e o Fuller, e quando nas formações de nickel vai entrar o Buster. Tá, fechou aí a nossa secundária. Não deve mudar muito disso, não.
Isso, então aqui a gente tem cinco, muito provavelmente vão uns 8 ou 9 jogadores, o que é que provavelmente vai de rotação para o elenco.
Ah, a gente não pode esquecer aí o Akin Hicks, o Ed Goldman, né, o pessoal do front ali, eu acho que não vai ter novidade. Danny Trevathan, talvez o Bilal Nichols possa surpreender aí,
É,
né?
ele pode, acho que é o único nome que pode se surpreender, que estão falando bem dele nos treinos. Mas a estrutura segue a mesma, imagino.
Então, a gente falou de linha secundária, de linha defensiva, ainda é um dos setores mais fortes de toda a NFL, imagino, do Bears, o Akiem Hicks, o Eddie Goldman e, com surpresa, do Bilal Nichols, até porque nem sempre se joga com 3 ou 4 jogadores na linha defensiva, sempre depende de muita informação. É um dos melhores front sevens de toda a NFL, né? Com esses jogadores e mais o Khalil Mack, o Aaron Lynch, Leonard Floyd, Danny Trevathan, aterroriza qualquer coordenador ofensivo. Não tem como negar.
Ah, não vai achar a gente discordando dessa declaração aí, não. A gente só aceita, que é bem a verdade. Quem pode explodir, acho que dos linebackers, é o Roquan Smith, né? Que ele teve o holdout ano passado, agora ele tá com a pré-temporada inteira com o time, e ele jogou poucos snaps aí no primeiro jogo da pré-temporada, e ele deu um sack, assim, incrível, assim. O cara é uma bala.
Você lembrou bem, né? A primeira pré-temporada do Roquan Smith e do Khalil Mack.
Verdade, o Khalil Mack também. Ele chegou, ele não ficou nem uma semana, né, com o time e já foi pro jogo.
Acho que ele chegou primeiro de setembro, cara.
Pois
a temporada começava no dia 3, 4, ele chegou no dia 1º, no dia 31 de agosto, uma coisa assim. Ele chegou no sábado de manhã e eu acho que a temporada começou na quinta-feira seguinte.
E já pra fazer o primeiro Sunday Night Football da temporada passada.
E aí ele fez aquilo que a gente viu. Quase nada, né?
Ou seja...
Ele se pagou no primeiro jogo.
Ou seja, vocês estão me dizendo que existe a possibilidade, que não é remota, de que Khalil Mack venha ainda mais incrível pra 2019.
Eu acho que Khalil Mack vem pra ser top 1 aí, né? Nos jogadores do ano. Que ele mostrou, né, de comprometimento com a franquia, né, com o manto sagrado, desculpa trazer para o futebol americano a nossa gíria aqui do Bretão, mas eu acho que rolou essa identificação. Ele é extremamente disciplinado, extremamente técnico, aquela força que ele faz, que a OL está vindo na diagonal e ele consegue empurrar o peso do cara para cima, aquilo é um absurdo. Os sacks de lado, de banda, de tudo que é jeito, tapinhas. Eu acho que ele e o Roquan Smith não tem como prever nada diferente de um crescimento absurdo de agressividade e de produção para eles dois. Eu não consigo ver nada menor do que isso. Assim como eu também não consigo prever uma temporada ruim para o Ed Jackson, por exemplo, que é novo e que, para mim, é o melhor safety da liga. Eu não lembro de outro nome melhor do que ele. Então, eu estou muito, muito mais confiante do que nunca nos monstros of the Midway, por conta desses nomes. A gente lista os nomes, assim, independente da posição. Você fala Khalil Mack, Ed Jackson, Akin Hicks, Roquan Smith, Fuller, o Ed Goldman, que é menosprezado aí, às vezes é muito esquecido, mas fica ali na frente e dificilmente
ele é a fundação da defesa.
Né? A fundação. Leonard Floyd, que fez interceptação esse ano também, foi maravilhoso. O Amu Kamara, que é instável. Eu acho que o elo fraco da defesa desses titulares, né, seria o Amu Kamara para mim, entendeu? Mas mesmo assim, eu acho que, pelo que a gente tem visto no training camp, o que a gente viu no final da temporada, eu também não colocaria ele muito aquém dos outros, não. Só apenas para não dizer que é perfeito. Então eu vou falar um pouquinho mal do Amu Kamara, só isso.
não é uma posição que preocupa. E claro, é o corner 1 e o corner 2. Por óbvio, o corner 2 vai ser pior do que um. Não tem como ter, tipo, dois super craques na mesma posição.
Então, exatamente.
Mas eu acho que ele não compromete, não.
Não compromete at all, não compromete nada.
Thank you, and go Bears!
Eu acho que a grande interrogação aí é mesmo o Chuck Pagano. Mas, pelo que a gente tem lido, pelo que a gente tem visto, ele foi, ele está encarando esse desafio, ele se entrosou muito bem com o Matt Nagy, né? É, no, nos primeiros training camps, eles massacraram o Trubisky, né? Foi interceptação para tudo que é lado, foi saque, e o Matt Nagy, rolou, né, esse diálogo entre os dois, que seria algo do tipo, você quer que eu pegue leve o Nagy? Não, continua, manda ver. Faz o seu trabalho aí, deixa que eu me preocupo com o lado de cá. Ou seja, aparentemente a unidade está respondendo às técnicas do Pagano. A gente não tem como ver muito, né? Porque o que a gente vê de training camp é pelos olhos dos outros, né? Então a gente só vai começar a ver isso mesmo efetivamente. A gente não vai ver isso na pré-temporada. Foi a mesma coisa no ano passado, Matt Nagy escondeu muito o jogo. Tudo do Chicago Bears, quando chegou na semana 1, era uma grande novidade para todo mundo, o que não vai acontecer esse ano, né? Mas a gente só vai começar a ver isso a partir realmente do dia 5 de setembro. Qual é a mudança efetiva que o Pagano vai trazer para a nossa defesa. No começo, fiquei, ah, meu Deus, o Pagano, não acredito, ele vai trazer o Pagano, depois do que ele fez com o Andrew Luck no Colts. Porém, agora, eu acho que como é que é a questão de dúvida, não? Como é que é?
O benefício da dúvida para ele?
Benefício da dúvida para ele, eu acho que vai corresponder. Tô bastante otimista, como se eu não fosse otimista normalmente, né? Com assuntos de Chicago Bears. Eu tava otimista em 2012, imagina se eu não vou estar agora.
Pô, a diferença gritante. Essa questão da mudança do coordenador, é que se a gente for ver o Fangio, muito elogiado aqui, se a gente for puxar números dele quando tinha jogadores piores do que esse elenco, as defesas deles não desempenhavam dessa forma. No fim, tudo é na base dos jogadores. O Pagano vai ter jogadores de qualidade a seu dispor para poder utilizar. No fim, quem faz as coisas no campo são os jogadores. Claro, tem muita importância o coordenador, mas ele vai ser algo diferente. Quando ele tá, ele foi um... Acho que a gente pode dizer que ele foi um fracasso como head coach, né, pelos Colts, mas ele era um bom coordenador defensivo. E agora ele vem para um elenco que é um dos melhores elencos defensivos da NFL. Então exato, ele tem muita exato, qualidade para trabalhar.
Verdade, você está certíssimo. Ele como coordenador defensivo, eu acho que pouquíssima gente tem que falar, tem o que falar dele negativamente, né? Do trabalho que ele fez como head coach, não tem nada a ver. E é isso aí, reforça para mim, é o benefício da dúvida, vou mostrar trabalho aí, e eu não acredito que com esse elenco ele vai conseguir fazer alguma coisa ruim, né? Eu acho que o elenco fala por si, o currículo dele fala por si, e a gente tem Matt Nagy, né, dono da... e toda, por cima disso tudo, né?
É pro amigo ouvinte que só tem a ideia do Chuck Pagano como o head coach daquele Colts miserável que tinha assumido. Sim, Breno, ele pode dizer, pode carimbar que ele foi um fracasso como head coach da NFL. Isso não tem pra onde. Ele foi coordenador defensivo do Baltimore Ravens, daquele Baltimore Ravens, uma das melhores defesas da história da NFL, uma das, não a melhor. Ele foi também coordenador defensivo do Miami Hurricanes, o time de college football, numa das melhores temporadas na história, onde eles também, coincidentemente, tinham Ed Reed, tanto no Ravens quanto em Miami. Ele coordenou o Ed Reed, um dos top safeties da história também na NFL. Então, dá pra confiar no Pagano como coordenador defensivo tranquilamente. Inclusive, Khalil Mack... Diga, Cláudio.
Não, você está falando aí do Ravens, eu li dia desses que quando ele estava no Ravens, no primeiro ano dele no Ravens, ele aumentou os sacks da defesa do Ravens em 21, de um ano para outro, no ano que ele assumiu. E os quarterback hits subiram mais 27 hits. Poxa, assim, se fosse um número igualado já estava bom, imagina assim, increase, sabe, aumento de produção nesse nível. Então, eu acho que credencia.
Tô ali um profissional que sabe, com o talento em campo, a tendência é dar certo. Se tu botar a defesa que a gente tinha há 5 anos, já não... O Fangio não conseguiria tirar o mesmo resultado. Tanto que, se a gente for ver, a defesa ela foi aos poucos melhorando. Era a 20ª tanta defesa, aí ano passado, ano retrasado era a 10ª, aí deu o pulo do ano passado que a gente viu. Então foi uma evolução.
É, o que os especialistas mais táticos apontam de diferença são quatro itens. Um, que o Pagano gosta de ter um estilo de blitz diferente do Vic Fangio. O Fangio mandava uma quantidade razoável de blitz, mas ele prefere, o Pagano prefere mais safeties partindo para blitz a cornerbacks. E o Vic Fangio prefere os corners aos safeties. Pode fazer diferença ele ter um Ha-Ha Clinton Dix enquanto o Fangio tinha o Bryce Callahan para fazer esse serviço. O Pagano, ele gosta mais da formação, ele usa mais do que o Fangio a formação dime, com 6 defensive backs. O Fangio curtia manter muito mais mais formações com 5 jogadores de secundária. A NFL está migrando de 4 defensive backs para 5, para 6. A gente já viu formações com 7 até nos playoffs do ano passado. O Pagano também é um pouco mais criativo com formações. Então, Ed Ruhr, os outside linebackers saindo da frente da linha com a mão no chão em vários momentos, usando outside linebackers em cobertura também, mais tentativas de confundir com o quarterback adversário do que só mantendo os caras fazendo a mesma posição. E Tio Pagano também é mais fã de marcação homem a homem em percentual do que o Vic Fangio. Então, algumas diferenças podem ser notadas. No geral, também não deve ser uma grande diferença, porque não faz muito sentido você mexer numa unidade que já está tão bem, né?
É verdade. Isso vai ser um ponto bem, bem curioso. Como é que essa defesa vai se comportar em relação ao ano passado? Porque o que ele vai trazer de inovação para essa defesa e o que ele vai manter, né? Isso aí é... pré-temporada a gente não tem como avaliar nada, que é defesa totalmente reserva. A gente vai ter que esperar para a semana 1 para poder ter um gostinho da defesa do Pagano.
Eu vou, assim, agarrado aqui nos meus históricos, né? Tem uma estatística aqui que é bastante favorável, né? O Love Smith, né? Bons tempos de Love Smith, né? 2000 e alguma coisa, né? Saudades, Love Smith, inclusive, para sempre no meu coração. Nos anos que ele ficou à frente do Chicago Bears, as defesas elas tinham em média 34 takeaways. E esse número, a gente só superou esse número em 2018. Né? Como eu disse, no crescendo de produção do Vic Fangio, nós chegamos em 2018 com 36. Então, é possível que... desculpa, só refazendo o raciocínio. Tudo alinhado com o que a gente acabou de falar, né? Um bom técnico com um elenco maravilhoso, que era o elenco capitaneado pelo Brian Urlacher. Então, se a gente tinha 34 takeaways naquela época, com um técnico que era focado na defesa, a gente agora tem um coordenador defensivo, quer dizer, já vinha, né, com o Vic Fangio, com um alinhamento sendo bem feito. Agora a gente tem o Chuck Pagano como o forte da defesa, né? Esperamos que ele retome esse viés, né, de força na defesa. Com o elenco que ele tem agora, esses números eles não mentem e provam que a gente está perto aí de uma performance de excelência. Desculpa, fiquei besta, acabei com a modéstia agora.
Não, isso aí, a gente chuta o balde, a gente é foda na defesa, é isso aí, isso aqui é Chicago.
Exatamente, se esse podcast não falar bem da defesa de Chicago, quem irá falar, né? Pelo amor de Deus. Então é isso,
né? Quem se atreve a falar mal da defesa de Chicago, gente, pelo amor de Deus.
Essa é uma excelente pergunta, Claudinha, é uma excelente pergunta que eu espero nunca ter a resposta. Então... grandes expectativas para a defesa de Chicago. No próximo bloco, falaremos desse maravilhoso reality show que está sendo os Special Teams. Já voltamos. Chicago, Chicago. Chicago. Russian Teams, fazer o que tá já mais estável, mantém-se Patrick Scales como long snapper ou tá rolando disputa disso em training camp também?
Que eu saiba, acho que a posição tá estável. Eu não sei se eu posso ter perdido alguma notícia, mas eu acho que permanece. Okay. Não sei se, Cláudia, se tem alguma informação. Eu acredito que é o Patrick Scales mesmo, como long snapper. Eu acho que isso aí não é um problema mesmo. Acho que também não entrou ainda, mas o punter também é uma posição que a gente tá bem servido.
Isso é o Pat O'Donnell, continua como Pat punter. O'Donnell.
Exatamente, continua, não tem previsão de mudança disso, acho que o time tá
Pat
satisfeito
O'Donnell,
com o desempenho.
Acho que é a única... Pat O'Donnell acho que é a única certeza.
Pat O'Donnell, Tarik
Cohen como retornador.
Importante. Isso é importante saber quem tá no time retorno. O Cohen, ele retorna kickoff e punch?
Eu acredito que ele vai ficar mais para os punches. Eu acho que o Cordell Patterson deve ter bastante chance nos retornos de kickoff.
Exatamente.
Olha, se for assim, tá ótimo. Eu não quero ver tocando mais El retornar de novo. Nem receber chance corrida nem nada. Por mim, não podia. Não precisa mais fardar. Podia passar ali na recepção. Serve um cafezinho para ele, agradece. E é isso aí.
É impressionante, né? A gente não consegue tirar nada de muito sólido da pré-temporada, mas a gente já sabe que o Mizell está uma miséria.
Exatamente, pá. Foi triste. Ele teve dois fumbles no último jogo ali, acho que entre o terceiro e o quarto período. É triste. Olha, acho que, se não me engano, ele participou de 10 jogos na temporada regular. Ele recebeu snaps em 10 jogos. Consideráveis chances ele teve. E sempre corridas assim, ganho negativo, ou uma jarda, ou zero. E a gente não entendia por que ele recebia snaps. E às vezes ele retornava também, sendo que a gente tinha um Cohen para fazer isso. Então, eu espero que ele seja cortado para o início da temporada. E que a gente mantenha aí os retornos com o Cohen e o Patterson, que é um especialista, exatamente foi contratado para ter esse impacto também.
Perfeito, verdade.
Voto com o relator.
Quando você traz Cordarrelle Patterson, você realmente espera que ele renda bastante no teu jogo de retorno de kickoff. E aí é que a gente chega no grande espetáculo que é para as outras torcidas assistirem da pré-temporada do Bears. Quem é o kicker desta equipe? Vocês começaram com o quê? Uns 7, 8? Tem uma pancada de gente.
Exatamente. Eu teria que até buscar os nomes, porque já se foram tantos.
Ah, não, hoje nem faz mais diferença. Eu sei que o Ed Pinheiro ficou. Ainda tem mais alguém disputando com ele ou ele ganhou essa disputa em definitivo?
Não, ainda não
eu
é
acho,
definitivo.
É, não é definitivo. Eu acho que dá pra dizer.
É,
eu acho que dá pra dizer que ele ganhou do Fry, né? Mas ele não ganhou a posição ainda. Ele é o último homem de pé aí na disputa, mas não significa, e já foi dito, ele mesmo sabe, o próprio Pinheiro sabe, que ele não é dele a posição ainda. Ele vai ter agora os próximos jogos pra mostrar. E eu não sei qual o pensamento interno da comissão ali, se eles estão pensando, avaliando outros kickers, o que eles vão fazer, porque a temporada tá quase batendo aí, né? Tá quase começando e a gente não tem assim uma solução definitiva para a posição.
Essa novela, ela é bem complexa, porque o que se espera, né? Qual é o status quo, qual é o modus operandi das franquias? Vamos para o melhor disponível no mercado, ou seja, Chicago Bears, vamos lá e vamos repatriar o Rob Gould. Esse seria o esperado por toda a comunidade, mídia, torcedores, empresários, sei lá, esse seria. O Matt Nagy e o Ryan Pace, eles não compraram essa ideia. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma medida heterodoxa. E estão procurando uma solução para isso. É louvável, eu acho. né? Como eu já disse aqui, eu confio em, em Matt Nagy. I trust. Né? Ryan Pace também, né? E começou essa novela. Mas é, é complicado. Essa semana saiu um artigo na Sports Illustrated que fala, a menina lá, a repórter, esqueci o nome dela, ela entrevistou muita gente que se envolveu nesse reality show, né? Já que a gente tá falando reality show, vamos manter essa linha editorial. E diz que foi meio dolorida a coisa, que não foi tudo... tudo muito light, não, teve muita pressão, eles botaram equipamentos em campo, eles botaram defesa e ataque, todo mundo para observar, chamaram repórteres para observar, foi acho que a palavra mais adequada aqui seria, foi um escrutínio mesmo, foi todo mundo muito observado, e os nomes iam sendo dispensados no longo do período. Realmente foram vários nomes, eu já não me lembro mais das pessoas, mas no final sobraram dois nomes, que eram o Fry e o Pinheiro. Os dois não estão ali com uma distância de qualidade muito grande entre um. E outra vantagem do Pinheiro é que ele já vem da liga. Talvez o Fry fosse um pouco mais verde do que o Pinheiro, mas um acertava um chute num dia, o outro acertava um chute no outro. 43 hoje, 44 amanhã. No dia seguinte, 46, 47. Então, o Pinheiro, ele teve um pouquinho mais de consistência, mas ele errou chutes também bem duvidosos. Mas ele está lá no nome dele. Então, qual é a solução agora? Ou a gente vai com o Pinheiro até o final, eu ainda tenho dúvidas, tá? Pelo que o Pinheiro apresentou na pré-temporada, principalmente. Mas... não é uma ciência exata, cara. Não dá para saber o que vai sair da cabeça do Matt Nagy. Agora, existem ainda aí umas alternativas. Pera aí, deixa eu catar aqui. Cadê minhas observações? Sumiu de novo. Ai, meu Deus.
Eu só vou acrescentar a questão do Rob Gaud, que teve a interferência dos 49ers, né? Eles meteram a tag nele, né? Isso complicou um pouco. Eu acho que os Bears estariam interessados em repatriar ele, mas a questão de capital de draft, de valores, acho que acabou pesando, e eles optaram por seguir com o espetáculo para ver se definiam alguém, e infelizmente ainda não. Eu até nem sei qual o motivo da dispensa do Fry, porque ambos pareciam ali elas por elas. E eu acho que, por falta de precisão dos dois, eu acho que eles optaram por manter o que tem a melhor perna, né? Consegue acertar de mais longe. Eu imagino que tenha sido essa a lógica deles. Se a gente vai ficar com dois que erram, então um que tem mais chance de acertar de longe, né? Pinheiro, às vezes, metia nos treinos de 60, já era.
Exatamente, né? Eu acho que rola aí também uma coisa aí que, para mim, né, não tem nada a ver com futebol, mas tem a ver com integridade, né? Que eles, desde o início, eles não ficaram dando falsa esperança para ninguém, foram dispensando, amigo, não é para você, mas você tá aqui, toma seu quinhão e você tá livre para procurar outro contrato, outra oportunidade, não vou te segurar até o último momento, vou fechar outras portas para você. Para mim, tem isso, porque é uma palavra que sempre volta em toda entrevista do Nagy e do Pace, eles sempre falam nisso, né? Na integridade e no tratamento com todo mundo. A gente teve problemas extracampos aí, a gente teve brigas, a gente teve tudo, e eles foram extremamente profissionais e a gente não viu nada disso vazando coisas. Porque a gente já viu problema de vestiário no Chicago na época do Cutler, que deixava a gente com o cabelo em pé. Nada. O vestiário do Chicago está blindado. E eu acho que tem a ver muito com isso, com o tratamento que está sendo dado para os jogadores, o nível de profissionalismo e de objetividade nas relações, né? Então eu acho que é isso. Olha, Fry, gostamos muito, mas não vai. Um dos dois tem que sair, então... vai lá e corre atrás, porque tem oportunidade, né? Eu acho que, sei lá, cinco kickers estão com o contrato assinado. acho que ainda tem free agent. Por exemplo, o próprio Cairo Santos, eu acho que não tá seguro, né? O Matt Bryant, se eu não me engano, também é free agent esse ano. É, então, o pessoal vai ter muita gente correndo atrás, vai ser uma ciranda louca aí de kickers e... Por isso que eu acredito que o Pinheiro não é o último nome, o último homem e nem o último nome a ser ainda, hoje, ainda tem chance de mudar.
A gente vem no artigo da Sports Illustrated, tem o link no post para quem quiser ler depois, da Kaylin Kaylor. E tem uma planilha aqui de avaliação. Não é, tipo, interna para os jogadores assistirem. Ficou disponível para a imprensa. E tem aqui uma lista com 9 nomes, o Sim. placar deles, comentários. E isso é impressionante, cara. Foi realmente um espetáculo público.
E mesmo assim, não é uma ciência exata. Né? É a mesma coisa que a gente falou da NFL. A gente fica fascinado com todos os números, estatísticas, percentuais. E aí chega na hora do jogo, aquelas estatísticas todas ou se comprovam ou não. Não acontece. Então estava tudo lá, tudo tabulado, tudo bonitinho. Um universo, um ambiente extremamente controlado, né? Aumentando o nível de pressão, diminuindo o nível de pressão. E mesmo assim, né, segue não sendo uma ciência exata. Então, é difícil saber qual vai ser o fim dessa novela. A gente tem que acompanhar. E eu estou confiante de que todas as atitudes estão sendo tomadas para que, mesmo não sendo uma ciência exata, seja a melhor solução possível para o Chicago Bears e não apenas a solução ortodoxa que todo mundo está acostumado a tomar. Né? É um problema. A gente ficou a 43 jardas, né, de um avanço que poderia ser super importante para o Chicago, que poderia ter mudado muita coisa na campanha do ano passado, ou não, tá? Não dá para saber, é um grande chute, mas que, por exemplo, daria, sei lá, alguns jogadores uma... como é que eu vou me expressar aqui para não
experiência
ser... Experiência de playoff e até... Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, Trubisky. O Trubisky, ele botou o time na área de field goal. Ele cumpriu o papel dele. Poderia ter feito melhor, mas ele cumpriu o papel dele, botou o time na área de field goal. A defesa cumpriu o papel dela? Não tão bem, porque poderia ter freado mais o Eagles naquela pré-temporada. Mas a gente tem esse gap de 43 jardas, nunca vai sair da história do Chicago Bears. Entendeu? Toda vez que alguém escuta um doink, alguém vai lembrar do Chicago Bears. É impressionante. Eu hoje, para achar um GIF do Matt Nagy para mandar no grupo, eu tive que ir pro Google, porque todos os GIFs são GIFs do Matt Nagy olhando o raio do Double Doink. Ou seja, nada, tudo. Tudo, ninguém mais esquece. As pessoas não sabiam quem era o Chicago Bears, não sabia nada do Chicago Bears. Todo mundo, o Chicago Bears entrou no radar de todo mundo, né? Pelo menos acho que a galera do Brasil, né? Principalmente, por causa da porcaria do Double Doink. Então, esse gap de 43 jardas, ele vai entrar no próximo livro dos 100 anos, né? Que foi publicado no livro dos 100 anos. No próximo livro dos 100 anos, vai estar essa porcaria dessas 43 jardas. Então, não dá para não dá para menosprezar a posição. A lição está aprendida e eu estou confiante de que a melhor solução está sendo tomada dentro do universo e dos recursos que estão disponíveis, que a gente vai, como a gente encaminhou as outras unidades, vou usar aqui a mesma analogia que eu usei para o Mukamara, o nosso elo mais fraco da corrente não é o ataque, para mim é o time de especialistas, e dentro do time de especialistas é o kicker, né? O punter é a única coisa que a gente tem definitivo ali, e o kicker é a única coisa que a gente não tem de definitivo, não tem definição nenhuma. Não dá para menosprezar, tem que mesmo gastar essa energia toda. Eu não acho que é uma novela à toa, não acho que é tempestade em copo d'água, pelo contrário, eu acho que é isso que tem. Infelizmente, a gente está falando aí de pessoas, né? A gente não está falando de máquinas, né? Dispensa essa máquina, está falando de pessoas. Mas dentro do que a entidade precisa, eu acho que está sendo conduzido da melhor maneira possível. Desculpa se me estendi aqui emocionalmente, para variar.
De forma alguma. Então, o resultado dessa história inteira é que Chris Tabor vai ter muito trabalho ainda até o final da temporada. Ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte.
Por favor, né, Chris Tabor? Você ganha bem, né, filho?
Queria eu ter o salário de Chris Tabor, rapaz. Queria eu. Falou de defesa, falamos de special teams. Eu acho que isso é informação suficiente para o nosso ouvinte para um episódio. Vocês têm despedidas, considerações finais, palavras de carinho para o amigo chicaguense?
Ora, amigo chicaguense é uma boa. Mas acho que só dizer que muito bom estar de volta depois de um belo hiato que a gente teve entre o último episódio e esse. E agora a gente provavelmente vai conseguir manter uma regularidade com a temporada chegando. E isso aí. Agora é torcer pro nosso time desempenhar bem na temporada e que a gente consiga manter a regularidade agora na temporada e que a gente possa falar bastante do Chicago. Nessa temporada histórica, né?
É, temporada histórica. A gente vai ver muito o Chicago na mídia, né? De agora até o fim do ano. Justamente por causa do centenário da Liga, do centenário do Chicago, vai ficar muito em evidência. É, espero que a fanbase cresça na mesma proporção. Podem vir, recebemos todos os modinhos de braços abertos, aqui não tem preconceito. Mas é isso, é bom estar de volta, é ótimo falar do Chicago Bears. Para quem não sabe, tem o nosso grupo lá do WhatsApp. Eu nem sei quantas pessoas tem lá, quantos tem, Breno?
Ah, 40 e poucos, se eu não me engano.
40 e poucos, né? Guerreirinhos. Falando
a gente
todos,
só divulgou, né? Umas duas vezes, né? Tinha que divulgar mais. Fazer uma leva agora no início da temporada e tentar divulgar no Twitter pra ver se entra mais gente. Porque, realmente, o grupo foi criado e acho que foi colocado assim, duas vezes, né? Dois tweets, assim, e foi o que veio e depois nunca mais. Eu vou lembrar depois de postar. Pra ver se a gente encontra mais torcedores de Chicago por aí.
Certamente vamos encontrar mais. E as discussões estão incríveis, cara. Tem sempre alguém trazendo coisa nova, sugestão de quem seguir no Twitter, história, fan facts. Eu gosto muito do grupo, não tem... por incrível, né? Pelo que eu escuto dos outros grupos, não tem treta. É um grupo tranquilo, né? Altíssima qualidade, eu aprendo muito com o que o pessoal posta lá. Principalmente essas coisas muito, muito, muito específicas. O Nico, eu não sei o quê. Pô, tô toda hora lá falando, gente, eu nunca pensei nisso, nunca vi por esse lado. É fantástico. Eu indico mesmo para quem quiser se inteirar, procura a gente lá no Bears Cave BR, procura o Breno lá no Bears Brasil. E entra pro grupo, manda seus comentários aqui pra gente. Nosso próximo episódio a gente vai falar de ataque, né, host? Gente, adorei esse host. Vamos falar de ataque. Então manda comentário, manda pergunta, participa aqui com a gente, porque realmente a expectativa, ó, tá lá em cima. E quanto mais informação, quanto mais questionamento, quanto mais coisa a gente tiver, quanto mais interação a gente tiver, melhor fica o episódio aqui para ficar no nível dessa campanha que vai ser fantástica, monstruosa. Tenho muita fé nisso. É isso, obrigada aí pela audiência, pela participação de todo mundo, por ouvir aqui nossos palpites. Danilo, cara, volta sempre que quiser, você sabe disso, né? Você é quase torcedor do Chicago Bears, eu sei... Eu tô muito que tu tem, porque você não teria ficado 3-4 dias na minha casa imune a tempestade azul-laranja que tinha naquele lugar.
Estou já pesquisando camisas do Chicago Bears para adquirir. Então, você, amigo ouvinte, fica ligado no feed, tá? Assina lá no Spotify, assina no teu agregador de podcast preferido, no iTunes, Google Podcasts. Segue lá Bears Cave BR, segue lá o Bearscast, não é isso, Bruno?
Não, Bearcast não. Criaram recentemente, né? Inclusive, não,
lembra qual o teu?
Sujeito é outro Breno também.
Breno. Ah, meu Deus,
São dois Brenos cuidando de perfis de Chicago Bears. O meu é Bears Brasil, Brasil com Z.
Perfeito, Bears Brasil.
Eu achava que
Brasil.
Era possível, mas existem dois Brenos torcedores de Chicago Bears no Brasil, cara.
É, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei, não pode ser.
Sou eu mesmo e eu esqueci que eu fiz. Então, gente, voltamos daqui a pouco. Fica muito de olho nos seus feeds que a gente vai voltar para falar do elenco de ataque do Chicago Bears. Um grande abraço a todos vocês.